Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Uma ótima semana para você, Donizete. A gente inicia a Conexão Brasília-Ceará com informações da política internacional. Putin venceu as eleições na Rússia sem surpresas, né, Donizete? 87% dos votos.
É, Matheus, é uma votação de faz de conta, né, Matheus?
Verdade, verdade. Faz de conta total.
É, os Estados Unidos diz que a eleição não é limpa, é fraudada. Mas o Putin, sabe o que é que o Putin diz pro Biden e pro resto do mundo? Taca-se o Santos.
Hoje começou a oferecer o Silvio Santos, Donizete, porque a situação não tá pra brincadeira.
O Putin não tá ligando pra protesto. E o mundo vive um ano de 24 muito tenso. É que agora que Putin foi reeleito e fica na presidência até 2030, será o mais longevo presidente russo e está em guerra com a Europa, o presidente americano vai ser eleito em novembro. E o Trump é favorito. E o Trump já disse que uma de suas primeiras medidas é sair da OTAN e avisou ao Putin, destrua a Europa. Os Estados Unidos está desprezando a Europa, pode invadir a Europa, pode destruir a Europa. O que é que o mundo deve esperar de um mandato de Trump? Como é que vai ser, Matheus?
Como é que vai ser, Donizete? Essa é a pergunta.
Olha, Matheus, é muito sério, porque a gente pode ter uma guerra nuclear e o que o Trump está dizendo é, eu não vou me meter, mas a guerra da Europa cai nos Estados Unidos, afeta o mundo todo. Mas a extrema-direita que avança no mundo todo, ontem o Niger, país da África, expulsou os militares americanos. A situação está muito confusa do planeta chamado Terra. Muito confusa a situação. E a vitória de Trump vai ser um Deus nos acuda. Mas tem muita gente no Brasil torcendo por essa vitória e ele dizendo que imigrante não é gente. Vai mandar, pode matar. Só que estou dizendo isso, então é ele. Tá? Situação, onde é que nós vamos parar? Vamos aguardar e acompanhar. Viveremos num planeta confuso, violento e perigoso, com riscos de uma terceira guerra mundial nuclear que pode acabar o planeta. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete, voltar aqui para o Brasil, porque hoje tem muito trabalho em Brasília. O presidente Lula faz hoje a sua primeira reunião ministerial do ano para tentar reverter ali a queda da popularidade do governo, né?
No Ceará e Fortaleza, não, porque é véspera de feriado, dia 19 de São José, e a prefeitura decretou ponto facultativo, então não vai ter isso. Nada na...
Prefeitura de Fortaleza, né?
Não tem aula, nada. E no estado, o mesmo estado trabalhando, acaba afetando. Mas o Lula faz uma reunião ministerial. E ele está convocando 9 ministros para reagir à queda de popularidade. Ele conversou com o marqueteiro que fez a campanha dele, o Cidrone Henrique, que é baiano. E ele convocou também ministro para se aproximar dos evangélicos. Vamos ouvir o Lula e depois ler a matéria do UOL e do Metrópolis, que é manchete, abrindo o dia desta segunda-feira. Vamos ouvir o Lula, ele falou sobre...
A extrema-direita fez críticas com relação à esquerda. Foi na última sexta, tá, Donizete? Durante um evento.
As causas que ele acha que caiu a popularidade dele. Vamos ouvir.
A política está tomada por um ódio que certamente a maioria de vocês que fazem política aqui nunca tinha vivido isso. Olívio Dutra e eu talvez sejamos os mais idosos aqui, os mais experientes. Mas a gente não estava acostumado a fazer política assim. A gente tinha adversário, a gente brigava, eles falavam mal da gente, a gente falava mal deles. Mas depois que terminavam os atos, a gente até se encontrava e quem sabe se fosse aqui no sul, tomava um chimarrão junto, colocando a boca na mesma cuia. Isso acabou no Brasil, acabou nos Estados Unidos, está acabando em Portugal, acabou na Espanha, acabou em outros países. E está acabando em muitos outros países, Tarso Genro. A democracia está correndo risco. Possivelmente porque nós mudamos de comportamento. A esquerda e os setores progressistas antes criticavam o sistema. Na hora que ele ganha as eleições, eles passam a fazer parte do sistema. E a direita que fica fora vira contra o sistema. Quem é contra o sistema hoje, que critica tudo, é o Milei na Argentina. Até o Banco Central ele quer fechar, quer cortar tudo com serrote. É aqui o Bolsonaro, que eu não queria falar o nome dele, mas é a negação. Até hoje ele não reconhece a derrota dele.
Não queria falar, mas vou falar, né, Donizete?
É, mas lê a matéria aí do UOL. Lula sobe o tom e pressiona ministro por resultados após queda na popularidade. O governo avalia que resultados positivos como o crescimento do PIB, maior otimismo para a população. Lê a matéria do UOL aí, Matheus, só um trechinho.
Vamos lá. O presidente Lula aumentou a pressão por mais entregas do governo com impacto econômico após pesquisas de opinião indicarem queda em sua popularidade. O discurso da busca por melhorar a vida das pessoas, com ganhos no emprego, na renda e na qualidade de vida, tem sido a tônica do terceiro mandato do petista, mas os apelos ganharam novos contornos diante da avaliação de que resultados positivos em indicadores econômicos, como o PIB no ano passado, ainda não se reverteram em maior otimismo entre parte dos brasileiros. O presidente marcou para as 9 da manhã desta segunda a primeira reunião ministerial do ano com todos os integrantes do primeiro escalão do governo. A expectativa é a de que Lula repasse as cobranças por resultados, seguindo o tom que já vem sendo adotado tanto em reuniões privadas quanto publicamente.
No Metrópolis, Matheus, ministros traçam plano de aproximação de Lula com o evangélico. Ministros de Lula elaboraram um plano para tentar aproximar o presidente e o governo dos evangélicos. O plano tem 3 eixos principais. Leia aí só um trechinho, Matheus.
O primeiro desses, entre esses eixos, Donizete, é tentar construir uma agenda em comum entre o governo e os evangélicos, com temas em que haja consenso em áreas como proteção da família, segurança e a assistência social. O segundo eixo do plano é a inclusão de evangélicos em conselhos setoristas do governo. Uma das propostas é nomear lideranças desse segmento para o chamado Conselhão de Lula. O terceiro é melhorar a comunicação do governo com os evangélicos. Para isso, a ideia é discutir com o próprio segmento para tentar entender a melhor forma de se comunicar com o grupo. O plano foi elaborado por ministros que são evangélicos ou têm boa interlocução com esse eleitorado. As propostas devem ser apresentadas nas próximas semanas ao presidente da República, segundo a matéria aqui do Metrópolis.
O governo acredita ao Supremo, com as suas pautas de costume, o desgaste que surgiu e que se elevou, ampliou na relação entre o governo federal, o governo Lula, e os evangélicos no Brasil. Próximo assunto, Matheus.
Próximo assunto, Donizete. Vamos falar a questão dos partidos, que tem até 6 de abril para filiar novos membros. Como é que está essa corrida?
É a corrida eleitoral, né, Matheus? Muita Isso. confusão até 6 de abril. Então, são 12 dias. Contando a partir de amanhã, 18, 12, 13, e ser 19 dias. Contar 19 dias e até isso resolver é uma confusão enorme. Qual partido você vai se filiar, sabendo que alguns vereadores não podem se mudar só em 28? É uma confusão, né, Matheus? É uma confusão, concorda?
Confusão, confusão das boas, viu?
Aí prefeito pode se eleger por um e mudar, mas não é fácil. Tem que arranjar partido para se filiar. Todo mundo no Ceará está vivendo esse drama, Matheus. Já a gente fala, 8 prefeitos trocaram de sigla nesse final de semana. 8, Matheus. A gente vai dar os nomes no próximo bloco. Agora a gente vai tomar um cafezinho, um suquinho de maracujá para acalmar o clima que tá pesado aí entre direita e esquerda. E a gente volta já já, né, Matheus?
Daqui a pouquinho a gente volta, viu, Donizete?
Momento Nero!
Segundou, Donizete, pré-feriado no estado do Ceará, e eu quero saber quem é que você vai querer acordar nesta segunda-feira.
Vamos acordar quem, Matheus? Diga aí, quem é que eu vou acordar?
A gente vai acordar hoje, Donizete, quem esteve no Jornal Nacional no fim de semana, lembrou?
É o Bismarck Maia? Não, é o Cid Gomes, Jornal Nacional, matéria enorme.
Verdade.
Sábado. Uma Isso. matéria que ganhou as páginas dos jornais e dos blogs, todo mundo comentando. O senador Cid não merecia essa matéria, não. Maldade do Jornal Nacional, Matheus. Maldade. Vai, Tata, acorda o senador. Ele estava tão feliz sábado.
Esse assunto não sai de pauta, né, Donizete?
É que o aquário
sim.
consumiu 136 milhões de reais, 136 milhões e 500 mil de reais. Já está com 6 anos, é isso ou é mais, Matheus?
Mais, Donizete, 7 anos de obras paradas.
7 anos de obras paradas. 7 anos de obras paradas, 136 milhões.
Em 5 anos.
E virou o aquário virou um criatório de mosquito, porque tem chovido e a água tem ficado acumulada.
É
pesado,
isso.
né, Matheus?
Pesado, reclamação das pessoas que moram ali no entorno, viu, Donizete, de que a situação é bem complicada, principalmente com essa época de grandes chuvas que a gente está tendo aqui na capital, né?
O reitor Custódio da UFC disse que está fazendo um estudo da obra, porque há risco de toda a estrutura levantada estar perdida e precisar ser derrubada. Você já pensou, mano?
Já pensou, Donizete? 136 milhões no lixo? É isso mesmo?
É um desgaste da imagem de Ciro Gomes, que queria fazer lá o maior aquário da América Latina. Aí o Camilo tentou a parceria, não apareceu ninguém interessado. E tá aí o desgaste. Isso é uma lição pra gente pensar antes de ter essas ideias megalomaníacas, né? Ideias gigantescas. Isso aí não. Vira a página, Matheus. É um desgaste pro Cid. Ele precisa vir a público e falar. Ele preferiu ficar calado, como também o Bismarck Maia, que era o secretário de turismo. O desgaste do Bismarck e do Cid são os autores e os idealizadores do Aquário Fantasma na Praia de Iracema. Uhul! Tem musiquinha do Fantasma? Tem?
A gente pode procurar aqui um Fantasminha Camarada para você, Donizete, para a gente colocar aqui agora com relação a essa história do Aquário. Vamos ouvir o Fantasminha. Chegou ele.
O aquário fantasma de Cid Bismarck.
Vamos lá.
Essa obra não vai terminar nunca. Aquário não vai ser mais, vai ser uma universidade, vai ser um prédio do Labomar. Vamos pra frente, próximo assunto. Jornal Nacional, quem quiser entrar na Globo Play, tá disponível. A longa reportagem na Globo de sábado. Vira a página.
Vamos virar a página, Donizete, falar da movimentação política aqui no estado nesse fim de semana. Os partidos trabalharam, viu? Muito trabalho para os partidos, filiações, articulações. Conte pra gente aí.
Os 4 candidatos ao Senado estão trabalhando muito. Quem são os 4? Do lado do governo, né?
Certo.
O Guimarães.
Ok.
O Eunício,
certo.
Do MDB, Guimarães do PT, o Cid Gomes do PSB e o Chiquinho Feitosa do Republicano. O Chiquinho Feitosa, começando por ele, esteve em Mombaça, onde houve uma festa enorme lá, filiação do prefeito, já estava filiado, mas a festa de ingresso no Republicano, Orlando Filho, com seu pai Orlando Cavalcante, uma festa enorme e um pré-lançamento do Chiquinho, candidato ao Senado. Cid Gomes esteve em Independência, onde filiou um ex-prefeito, e esteve em Amontada, onde dois ex-prefeitos foram filiados lá. Ex-prefeitos de Amontada. O Cid esteve com o Romeu Aldighieri, deputado estadual, Roberto Monteiro, estiveram lá. Filiação de ex-prefeitos em Amontada e Independência. O Eunício esteve no Cariri do MDB. E lá no MDB do Cariri ele filiou três prefeitos de pequenas cidades, mas que ingressaram no MDB. Quais são as três cidades que os prefeitos se filiaram ao MDB, Matheus?
Vamos lá, confere aqui comigo. Chico Clementino de Grangeiro, Cícero de Deus de Araripe e Fábio Pinheiro de Porteiras.
Dizer que vereadores também se filiaram nessas cidades, tá?
Certo.
Lá em Grangeiro, o vice-prefeito Kleber Freitas também se filiou ao MDB. Em Grangeiro, quem prestigiou a festa da entrada no MDB foi o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. O Chico Clementino sempre foi aliado de Roberto Pessoa com o Kleber Freitas. É bom que se diga isso. Já o PT filiou cinco prefeitos. O PT quer ser o maior partido do Ceará. E o Cid Gomes está dizendo que o poder precisa ser compartilhado. Mas o PT não está se preocupando com isso, não. Quais foram os cinco prefeitos que se filiaram ao PT, Matheus?
Vamos lá, todo mundo aqui que se filiou na lista que nós temos. Saul Maciel, São Benedito. Zé Wellison, prefeito de Carnaubal. Ronilson Oliveira, prefeito de Croatá. Aníbal Filho, de Granja. Também a prefeita de Ipu, Milena Domingos.
Não, não, não. Prefeito não? De Ipu não, amigo.
Errei?
Ela é candidata à Milena.
Isso, perdão então. A candidata à prefeita, verdade, errei aqui, perdão. Candidata à prefeita Milena Domingos. Em Santa Quitéria, a vice-prefeita Lígia Protásio. E também teve o Kennedy Aquino, de Uruoca. Essa foi a lista, não sei se esqueci alguém, você confirma aí para mim.
Não, esqueci não, você só tá. A Milena, ela é mulher do prefeito de Jijoca, tá?
Certo.
Milena é mulher do prefeito, do Lindenberg, prefeito de Jijoca, e agora ela ele é do PSD, ela não vai se filiar ao PSD, ela se filiou ao PT e é candidata.
E é candidata.
Prefeito do PT.
Certo. Né? Candidata, só corrigindo mais uma vez, candidata à prefeita de Ipu.
Ela é conhecida também como Milena Damasceno, tá?
Ok.
E ela é candidata. A Lígia Protásio enfrenta em Santa Quitéria, ela é candidata pelo PT, enfrenta o prefeito Braguinha, que é candidato pelo PSB, e enfrenta a candidatura do ex-prefeito Tomás Figueiredo, do MDB. No Ipu, Milena Damasceno é do PT, e enfrenta três cidades que o prefeito não serão candidatos à reeleição. Anote aí, Matheus. Três,
vamos lá.
No Ipu, o Sérgio o Rufino, que está na prefeitura, não é candidato, é o tio, o Sérgio Rufino, que vai disputar. Em Solonópolis, Ana Vlária não disputa a eleição, é o Epson. E em Cedro, o prefeito Joãozinho do Titi anunciou que não é candidato à reeleição, o candidato é seu antecessor, Nilson Diniz. Estranho é que o Nilson dizia, dias atrás, que o candidato era o Joãozinho. Mas parece que levou um aperto e o Joãozinho resolveu desistir. Vamos ouvir o Nilson falando que o candidato era o Joãozinho? Mas não vai não, não vai não. É o Nilson que é. Bote aí os dois falando.
Tivemos uma reunião com as nossas lideranças, amigos aqui em Cedro. E nós tomamos aqui uma decisão. E nesse momento eu preciso me dedicar à minha família, preciso ter um tempo para mim e nesse sentido não irei concorrer à reeleição nesse pleito de 2024. E apresento aqui em ato contínuo meu pré-candidato a prefeito. Meu pré-candidato a prefeito é Dr. Nilson, meu amigo, meu irmão, um cara que eu tenho certeza que terá e tem um compromisso com essa cidade e é daqui, ama esse lugar.
Eu quero aqui dar uma palavra só. Primeiro, de respeito à decisão de João, sei o tanto de dor que ele passou durante a sua gestão, pelas questões pessoais de filho, de esposa, e que nesse momento em que ele abre o coração para dizer da importância da família nesse momento aqui e em relação à questão do município de sede e à gestão. Eu me ponho aqui para me somar com ele, somar com os meus amigos, somar com todos aqueles que querem o bem de Cedro, para a gente continuar nesse projeto vitorioso que o Cedro aprendeu a modificar o seu panorama, as suas ações, e a partir de 2013 nós tivemos avanço significativo em todas as áreas.
Aí depois mudou, Donizete, foi isso?
É política, né? O Nilson, então são três candidatos que poderiam ir para a reeleição e que não irão para a reeleição. Anote aí. Robério Rufino no Ipu, esse é o ainda que está mais indefinido, mas lá deve ser o Sérgio. Mas vamos ver se o Robério se mantém candidato, ou é o tio, tá? Robério Rufino no Ipu, Ana Vládia em Solonópolis e Joãozinho do Titico em Cedro. A história da família, há 15 dias atrás, não existia essa história. Há uma briga nos bastidores. O líder político lá é o Nilson Diniz, que quer voltar. São três prefeituras, cujo prefeito estão sendo desistidos da reeleição. Mas eles concordaram, nós vamos para onde, Matheus, essa briga aí? Vamos para onde?
Para o melhor lugar para uma segunda-feira, Donizete, para o camarote. E hoje eu tô animado, eu quero tomar guaraná e comer pipoca, tá certo? Por favor, nada de pão de queijo hoje. Vai comigo ou não, Donizete, pro camarote?
Pãozinho de queijo.
Ah, você quer pão de queijo? Tá bom.
Pão de queijo. Eu tô do contra hoje, tô do contra. Tá? São três prefeitos aí. Aqui a gente sabe tudo de primeira mão, né? Três. Você anotou o nome das cidades, Matheus?
Vamos lá, Donizete. Anotei aqui os nomes dos prefeitos, então. Já perdi aqui, rapaz. Tinha anotado Robério Rufino. Monteiro, isso.
Joãozinho do Titico, Cedro
e Ana Vládia em Solonópolis. Tá aí. Notado.
Tá? Vira a página, Matheus.
Vamos falar de Enel, Donizete, que continua dando trabalho aqui no nosso estado, né?
Ave Maria, é uma coisa assim. Gente, sexta-feira foi um dia de protesto em todo o Ceará. A gente anunciou aqui que foi um dia de protesto. Lá em São Paulo, a população fez uma pesquisa, disse que a Enel faz o serviço. Sábado faltou energia na aldeota por mais de uma hora. O que é que a gente faz com a Enel, Matheus? Sinceramente.
O que é
que a gente diz? Ela não liga. O Silvio Santos volta agora. Vai, o que é que a Enel diz pro povo cearense? Bota aí.
Tá nem aí, Ben.
Nem aí. Vocês viram o lucro da Enel? Quanto é que ela lucrou em Fortaleza, no Ceará? Gente, é demais.
Quanto foi, Donizete?
Não paga imposto. O que eu queria dizer para a CPI, ao presidente Fernando Santana, é que aquele discurso para os deputados da Assembleia, de que a Enel vai ser enquadrada, a Enel está desmoralizando a CPI. Tá não, já desmoralizou. A CPI precisa ser dura com a Enel nessa reta final. Dura. Tem que ir na ANEEL, que a ANEEL o ministro Alexandre Silveira quer dar mais 25 anos para a Enel no Ceará. Só que a Enel não quer ficar 25 anos aqui, ela quer ser vendida, tendo 25 anos, botar não sei quantos milhões no bolso, e os italianos irem embora rindo da gente. a necessidade do governador Elmano, que ainda não entrou nessa briga, entrar e ao Lula e dizer que não dá para ainda eu ficar no Ceará mais um dia. Não é briga minha, não. É, sábado eu cheguei em casa e não tinha energia. Horas esperando energia. Você liga para Enel, ela diz, não temos uma previsão de quando voltará a energia. Nem ainda tem previsão, Matheus. Você se programa, mas ainda atrapalha. Isso, prejuízos milionários na economia, as pessoas, vida, no comércio. A aldeota que tinha restaurante teve que fechar. E a Enel fica indiferente. É um absurdo. Para terminar, Matheus, só dizer que é destaque hoje a matéria que eu lhe mandei aí no... A Marinha vai usar drone submarino. Submarino. Debaixo do mar, porque virou uma praga. Esse problema no Porto de Santos é o mesmo do PC e do Mucuripe. Lê a matéria aí, Matheus.
Lê aqui a manchete, Donizete, dessa matéria que diz assim, apreensão de droga do PCC em caso de navio triplica em Santos, tráfico aposta agora em ação com mergulhadores, combatida pelos agentes da Marinha, que apreenderam 1,68 toneladas de cocaína no Porto Paulista só em 2023, diz a capa do Estado de São Paulo de hoje.
É do Estadão, né? Na metrópole não, né?
Isso, e, ó, Estadão.
E aí tem matérias aí dizendo o seguinte, isso tem que ser feito no porto do Pecém e do Mucuripe, porque os portos que mais são usados nesse modelo de tráfico, com homens mergulhadores botando no casco de navio, é aqui e em Santos. Grave isso, né, Matheus?
Muito grave, grave, muito grave.
É, e a turma pesada aí do Lobo Mal, do São, pesado, Matheus. Esse povo aí, não entrar nisso, não. Tá? Tô indo embora. Amanhã é feriado, mas nós estamos aqui, tá bom?